queridos seminaristas e também uma saudação aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, representando as nossas paróquias. Que bom que estamos unidos em torno do altar. Essa é a missa da unidade. Essa é a nossa família arquidiocesana. É lógico, estão aqui praticamente todos os sacerdotes. E vocês, irmãos e irmãs, representam as paróquias nossas. E aqui nos reunimos para manifestar publicamente a nossa comunhão, a nossa unidade. Esse é o sinal maior dessa Santa Missa. E o povo fica muito feliz quando vê os padres juntos, né? Na alegria do nosso povo, vendo seus pastores aqui presentes. Também saúdo os nossos vigários episcopais, são os nossos seis vicariatos, e então estamos aqui para celebrar essa missa da unidade, a missa do Cristo, no qual nós teremos a renovação das promessas sacerdotais e depois a bênção dos óleos, dos catecúmenos, dos enfermos e a consagração do óleo do Cristo. Então, é um momento assim muito forte na vida de nossa arquidiocese. É uma pena que o nosso arcebispo hoje não pôde estar presente, presidindo esta missa. Eu agradeço a confiança que me foi depositada, né, para estar aqui com vocês. É a primeira missa do Crisma que eu presido, que eu participo com o bispo. Né? Eu estarei ali como bispo auxiliar, capaz de receber essa missão. Presidir esta Santa Missa, e com muito prazer estou aqui com vocês. Estava recordando quando o Dom José me pediu para presidir, e no ano passado eu estava aí na posição de vocês. Né? Mal sabia eu que aquele hora que nós vamos estender a mão depois, né? Para nos livros, mal sabia eu que aquele hora consagrado seria utilizado na minha ordenação episcopal. E mal sabia eu que estaria aqui hoje com vocês. Eu venho de Bauru, meu presbitério pequeno, né? Hoje cheguei mais cedo, acho que consegui saudar metade dos nossos padres de arte, né? Então, vejam que responsabilidade. Mas agradeço a Deus por essa oportunidade. Também estive aqui com vocês no dia 5 de agosto, quando fui apresentado, e desse local também falei com vocês. E hoje a nossa família se reúne nesse mesmo local. E quero agradecer aos salesianos, na pessoa do padre Gustavo, do padre Márcio, pela acolhida sempre generosa aqui nessa casa. Né? É a casa da nossa puta doeira. E na casa da mãe todos se sentem bem. Enquanto não temos a nossa catedral, que já está em construção, e a gente aproveita para pedir em bem todos os padres que aqui estão, né, para essa nossa obra de fé. Entende? Para que a gente tenha o nosso espaço para celebrar, né, esses momentos fortes de unidade. Então, o nosso pedido, aproveita a ocasião, né, para que a gente possa assumir esse compromisso de colaborar com essa obra de fé. E os nossos irmãos também, cada um a seu modo, pode colaborar. Vejam, a primeira palavra minha é de gratidão aos nossos padres. Vocês são os cooperadores da ordem episcopal, os cooperadores diretos. Né? Então, a primeira palavra é de gratidão. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês são e fazem em nossa arquidiocese. Muito obrigado. Eu já tive a ocasião de visitar quase todas as casas, né? Todas, e a gente sabe que não falta trabalho. E o nosso povo reconhece isso. Estamos aqui em primeiro lugar para agradecer aos nossos padres. Essa missa, queridos irmãos e irmãs, deveria ser celebrada na quinta-feira de manhã, porque na quinta-feira à noite vamos celebrar a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. Mas antecipamos para que vocês pudessem estar aqui presentes, para facilitar a participação dos padres e dos leigos. Por isso estamos todos irmanados. meu altar, pelo sacramento do batismo, pelo sacerdócio comum e pelo sacerdócio ministerial. Então, em meu nome, em nome do Dom José, em nome do nosso povo, gratidão, queridos irmãos, padres, por aquilo que vocês são e fazem. E que essa missa seja uma ocasião, como diz Paulo a Timóteo, para que a gente possa reavivar, né, o dom que nós recebemos. Nós vamos renovar os compromissos sacerdotais, mas uma missa como essa tem um significado profundo para nós. Reavivar o dom de Deus que nós recebemos pela imposição das mãos do nosso bispo. Né? Então, reavivar esse dom de Deus. E sempre voltar ao primeiro amor. Não é por acaso que Jesus volta para Nazaré e de lá profere, né, o ensinamento que nós ouvimos hoje. Então, é sempre bom voltar, retornar. Voltar ao primeiro amor. Depois que Jesus recebeu o batismo, depois de passar pelas tentações do deserto, Jesus volta para Nazaré. E ali já inicia, assim, mais completamente a sua vida pública, dizendo aqui veio, né? Apresentando qual era o seu projeto de vida. Um projeto de salvação, de libertação, de vida para todos. Então, renovar o nosso compromisso sacerdotal é sempre voltar ao primeiro amor, que é Jesus. O único, o eterno sacerdote é Jesus. Nós participamos do sacerdócio dele, por bondade dele, por bom, por misericórdia. E é interessante, a gente tem que ter essa clareza, não por nosso mérito, mas por dom de Deus nós fomos chamados. Então, reanimar, retomar e voltar às nossas origens. Acho que esse é um ensinamento que a gente pode tirar das leituras de hoje, e Jesus faz isso. E na segunda leitura, Jesus é apresentado como princípio e o fim de tudo. Então, o nosso sacerdócio só tem sentido no sacerdócio do Cristo, o bom pastor. E também fazer um bom compromisso hoje de assumir, né, esse desejo de construir a unidade, a comunhão entre nós. Não existe sacerdote sem presbitério. Eu sempre acreditei que o presbitério é a família, é o útero no qual nós vamos gestando a nossa vida, o nosso ministério. Nós não podemos ficar isolados. E a missa de hoje é um sinal, assim, muito visível da nossa unidade. Que bonito, quando eu cheguei aqui, todos se encontrando, né? Como é bom estar juntos. E a liturgia de hoje oferece esse nosso encontro. Então, vamos renovar o nosso compromisso com a unidade, com a comunhão. E essa primeira palavra de gratidão, então, aos nossos padres, por tudo aquilo que vocês são e por tudo aquilo que vocês fazem. Primeiro por aquilo que vocês são, depois por aquilo que vocês fazem. E como não recordar hoje os nossos sacerdotes falecidos? Eu acho que hoje é a ocasião, né, colocar tudo no altar do Senhor, a nossa vida, nossas preocupações, os nossos irmãos que já participam da comunhão dos santos, os nossos sacerdotes falecidos, nossos sacerdotes doentes, idosos, os que sofrem, os que deixaram o ministério, recordar também deles, porque pertenceram, ainda pertencem à nossa família, os que estão sem uso de ordens. Eu acho que hoje é o momento para recordar todos esses irmãos, nós e todos aqueles que estão aqui e não puderam estar. Nós temos na nossa arquidiocese sacerdotes diocesanos residentes, 96, um presbitério muito grande. Depois nós temos sacerdotes diocesanos não residentes, 11. Então, cabe recordar também hoje aqueles que estão em missão, que não estão aqui conosco, de uma maneira ou de outra estão evangelizando, anunciando Jesus. Também recordar os sacerdotes religiosos, que são 39 em nossa arquidiocese, de várias congregações. Também sacerdotes que são residentes, mas não são encarcerados, que colaboram conosco, são 13. Também recordar os 89 diáconos que temos. Essa é a nossa família, gente. É uma família numerosa. Estamos aqui hoje também para agradecer a Deus, ao Senhor da Messe, que tem olhado com muita generosidade para a nossa arquidiocese. Depois, como não lembrar os 3 novos diáconos que nós vamos ter, os diáconos transitórios, Fabiano, Felipe e Thiago, trouxe até um convite deles aqui. Próximo dia 7, teremos 3 ordenações diaconais. E se Deus quiser, ainda este ano, mais 3 sacerdotes. Então estamos aqui também para louvar a Deus, ao Senhor da Messe. Como não recordar hoje, né, esses 3 novos diáconos, Fabiano, Felipe e Thiago, recordar os nossos seminaristas, são quase, são 63, se não me engano, né? 61, 66, entre filosofia, teologia e propedêutica. Vejam, como não recordar hoje os formadores? Tudo cabe nessa missa. Vejam que sentido profundo tem essa Eucaristia de hoje. Como não recordar os religiosos e religiosas, as comunidades, as novas comunidades, os missionários, e vocês, irmãos e irmãs, que fazem de nossa arquidiocese uma igreja viva, que são colaboradores dos nossos sacerdotes. Os sacerdotes são cooperadores imediatos do bispo, e vocês, irmãos e irmãs, são colaboradores também imediatos dos nossos padres. Então, como não agradecer tanta generosidade, tanto amor, tanta dedicação de todos vocês pela nossa igreja particular de Niterói? Depois, queridos irmãos e irmãs, eu retomei aqui também um tema, a oração da nossa ordenação sacerdotal, que diz assim: que o novo sacerdote seja cooperador zeloso da ordem episcopal. Não é importar isso, né? Nós precisamos de vocês. Vocês são nossos colaboradores. Cooperadores zelosos da ordem episcopal. Depois, que vocês sejam juntamente conosco fiel dispensador dos mistérios de Cristo. Nós vamos abençoar os olhos e consagrar o Cristo. E esses olhos são utilizados nos sacramentos. Também agradecer esse período de quaresma, esses nossos padres todos que se dedicaram à confissão do nosso povo, ainda estão se dedicando, né? Então, como não agradecer? São os cooperadores fiéis, dispensadores dos mistérios de Deus. E também diz a oração de ordenação sacerdotal: esteja eles sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia. Implorar a misericórdia sobre o nosso povo, mas também sobre nós, né? Então, essa é a minha palavra de gratidão a todos vocês, em nome do nosso arcebispo. E por fim, retomar, né, a palavra de Deus. É interessante que a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, que é retomada por Jesus como projeto de vida, ela vem depois que o profeta anuncia uma nova realidade. No capítulo 60, nós temos uma promessa de um novo céu, uma nova terra. E no 61 já vem qual é a missão do profeta, porque nós temos, né, a dimensão profética, sacerdotal e régia. Então, qual é a missão? E essa missão do profeta aparece no capítulo seguinte. Ou seja, Deus faz uma proposta, mas espera de nós uma resposta. Então, nós somos colaboradores imediatos de Jesus Cristo, para que esse projeto de seu reino possa acontecer entre nós. Existe um anúncio de uma nova realidade. Existe depois um chamado para que nós possamos colaborar para que esse projeto de Deus aconteça. Então, O nosso sacerdócio é uma resposta de amor a um chamado de Deus para que sejamos colaboradores dele na obra da salvação. Sejamos testemunhas de sua redenção, de sua ressurreição, como ouvimos na oração da coleta. Depois, como já ouvimos na segunda leitura, Jesus é o sacerdote. Tudo começa nele, tudo termina nele. Jesus é o nosso primeiro amor, nossa opção primeira, nossa opção fundante, fundamental. E é a partir dele que nós vamos fazendo as nossas outras opções, que estão sempre em sintonia com essa opção maior, que é a opção por Jesus, nosso primeiro amor. E o Evangelho de hoje? Jesus já deixa claro qual é o seu projeto de vida. É bom que todos nós, não só nós bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, mas que todos nós, pelo batismo, já que estamos também no ano do laicato, e como já disse, vocês, irmãos e irmãs, pelo batismo, são também cooperadores imediatos dos nossos sacerdotes, colaboradores, então que possamos, né, ter clareza de qual é a nossa missão nesse mundo. Nem sempre temos essa clareza. É interessante que Jesus apresenta o seu projeto de amor e salvação, é coerente a esse projeto até o fim, a ponto de dar a vida por nós na cruz. É o que vamos celebrar nessa Semana Santa. Então, quando a gente tem clareza daquilo que Deus quer de nós, de qual é o nosso papel, a nossa missão, a nossa vocação, a gente vai ser mais feliz. E a felicidade passa justamente por essa clareza de saber o que Deus quer de cada um de nós, como diácono, como sacerdote, como leigo, como bispo. Qual é o projeto de Deus para nós? E aí, a partir dessa clareza, também querer o que Deus quer. Eu gosto dessa expressão, querer o que Deus quer. Por isso Jesus disse ao término da leitura na sinagoga: hoje se cumpriu, hoje. Ou seja, Jesus assumiu para si aquela proposta. Tudo que foi prometido no Antigo Testamento se realiza na pessoa de Jesus. Hoje se cumpriu. Então este hoje é o nosso hoje nesse mundo tão sedento de amor, de evangelização, de sinais de paz e de esperança. Então, termino com essa proposta de Jesus, que todos nós tenhamos clareza do que Ele quer de cada um de nós, que possamos dar um sim generoso ao Seu chamamento, que possamos renovar não só hoje, mas diariamente esse chamado. Hoje é uma ocasião muito significativa para a renovação, mas os nossos compromissos devem ser renovados diariamente no altar. Caso contrário, facilmente a gente se afasta do primeiro amor, a gente perde a nossa identidade e perde também qual é o sentido da nossa missão e do nosso sacerdócio. Desejo a todos vocês, queridos irmãos, um sacerdócio. Querido Dom Alano, irmão do Episcopado, queridos diáconos, queridos irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um bom prosseguimento de Semana Santa. Aproveito para antecipar também os meus votos de uma feliz e santa Páscoa. E que nós, padres, juntamente, né, com os bispos, que possamos viver essa unidade. Esse é o nosso desejo. E contem conosco, estamos aí com a pastoral presbiteral, agradecer também ao padre Elcimar, que tanto se dedicou, que deixou há pouco tempo a pastoral presbiteral, ao padre Cláudio, que acabou de assumir também. Então, temos feito assim, várias reuniões para pensar o que podemos fazer de bom e melhor para os nossos sacerdotes. Podem confiar nisso. Ainda hoje tivemos uma reunião que foi muito significativa, como José, não obstante a sua convalescência, né, ficou conosco. Então, a gente pede a colaboração de vocês para que tenhamos uma pastoral presbiteral, para que sejamos esse sinal de unidade para o nosso povo e que esse hoje que estamos vivenciando traga bons frutos para a nossa convivência durante todo esse ano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim seja louvado.